بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando con el capítulo sobre el divorcio y vimos en la aula anterior o en la aula en la última aula que tuvimos sobre el capítulo sobre el divorcio que Imam Shawqani رحمه الله falaba sobre el khul que es la separación entre marido e mulher por via de um acordo de entre eles sobre o pagamento de uma determinada de um determinado valor ou algo parecido. Disse Imam Shawqani rahimahullah: "Wa ilzamu al-hakim ma'a ash-shiqaq baynahuma." Ele aqui fala sobre uma sala que é bastante importante, que é sobre o fato de que o qadi ou o sultão pode separar entre marido e mulher. Yani, o governante muçulmano ou o juiz muçulmano também tem o poder e ele tem o poder legal de separar entre marido e mulher caso haja necessidade para tal. Daí que Imam Shawqani rahimahullah disse ma'a shiqaq baynahuma, caso exista divergência entre marido e mulher, se isso chegar no juiz muçulmano ou no governante muçulmano, se ele ver que o melhor para ele é a separação, então ele pode separar eles e a sua separação tem efeito. E Allama Siddiq al-Hassan Khan rahimahullah disse: "Wa amma tafriq bayn al-mu'sir wa bayn imra'atihi." Ele fala aqui sobre algumas situações em que o governante ou o juiz tem o poder de separar marido e mulher. Vimos que na aula passada que a separação ou o talak é algo que está sobre o homem, sobre o marido no casamento, está sobre o homem, e a mulher no casamento não tem o privilégio de proferir divórcio, por exemplo, para seu marido. E vimos que isso é um direito do marido. Existem casos em que é permitido ao governante ou quando se fala de governante num país muçulmano, quando aqui se refere a governante não é o presidente da comunidade muçulmana ou pois não são governantes, portanto o governante muçulmano num país muçulmano é capaz de separar em determinadas ocasiões. E também o juiz muçulmano, sem dúvida, também é capaz de separar entre marido e mulher em determinadas ocasiões. E quais são essas ocasiões? A primeira ocasião é quando o marido não dá ajuda alimentar a sua esposa. Se o homem não dar alimentação à sua esposa, ou dar ela o que de vestir, ou não dar ela habitação, o juiz pode dissolver esse casamento. O juiz pode dissolver esse casamento. Daí que Allama Siddiq al-Hassan Khan disse: "Idha kanat al-mar'at ja'iya aw 'ariya fi al-halat ar-rahina fa hiya fi al-dirar." Se a mulher passar fome, se ela está com a custódia desse homem e ela passa fome e não tem o que vestir, não tem roupa suficiente para vestir, então ela se encontra numa situação difícil, de prejuízo elas encontram numa situação de prejuízo. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَلَا تُضَارُّهُنْ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala proibiu aos homens de prejudicarem as mulheres. E aquele que não dá de alimentação à sua esposa, ou não dá a ela, yani não cria condições para ela ter vestuários condignos, então isso constitui, yani, causar dificuldades a ela. E isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. وَلَا تُضَارُّهُنْ. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu aos homens de prejudicarem as mulheres. E como disse Allama Siddiq Hassan Khan, وَهِيَ أَيْضًا غَيْرُ مُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ. Isso também não é a convivência, yani, a boa convivência que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos homens de terem com as mulheres. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos homens de conviverem com as mulheres de forma condigna, como ele disse no, yani, no Surat An-Nisa, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. E convivei com elas de forma condigna. E a mulher não encontrando alimentação, ou yani, vestuário, ou yani, local para dormir, isso constitui uma má convivência. Constitui uma má convivência. Você, quando casa com uma mulher, você está assumindo a responsabilidade dela em todos esses aspectos: alimentação, vestuário e habitação. Então, se você não consegue dar à sua esposa yani, alimentação condigna, ou vestuário condigno, ou até yani, habitação, então você não está a conviver com ela de forma harmoniosa. Yani, por exemplo, alguém casa uma mulher, não tem casa, não tem um sítio de morar, hoje fica em casa da sua mãe, amanhã fica em casa do seu tio, depois de amanhã fica em casa do seu irmão, quer dizer que a sua esposa yani, está a mudar de casa yani, três em três dias, ou uma em uma semana, ou coisa dessa natureza. Tanto isso yani, não é uma boa convivência yani, com ela. Você está a levar ela para casa de estranhos em cada três dias, ou em cada uma semana, e coisa dessa natureza. Ou yani, fica o dia inteiro sem comer. Ele diz que não tenho o que sustentar a minha esposa. Então, por exemplo, por que casou a ela? Se você não tem algo para sustentar ela, você casou a ela para fazer ela morrer de fome. Portanto, isso não é uma boa convivência com a mulher. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o homem convivesse de forma condigna, de forma harmoniosa com a sua mulher. E também Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vem na Surat Al-Baqarah, yani, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Yani, ou permaneça com ela de forma yani, bondosa, ou deixa ela ir também yani, sem problema. Ou permaneça com ela yani, com o bem, ou deixa ela ir também com o bem. Yani, portanto, aquele que não suporta sua esposa yani, na alimentação, no vestuário e na habitação, então quer dizer que ele está a permanecer com a sua esposa não de forma harmoniosa, como dissemos, e também ele está a privar essa mulher. Ela poderia ter uma vida melhor, uma vida condigna melhor com outro homem. Então você, permanecendo com ela, está a privar a ela desses direitos e também dessas oportunidades. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração conhecida: La darar wa la dirar. Yani, la darar quer dizer que não há prejuízo e não há prejudicado. Quer dizer que o muçulmano não deve prejudicar a si próprio, bem como não deve prejudicar a outra. Yani, não pode prejudicar a outra pessoa, a um outro muçulmano, ou seja quem for. Portanto, o prejuízo é algo que foi proibido no Islã, tanto para a pessoa em si, bem como para yani, terceiros. E a esposa, yani, min babi aula. Portanto, nesse caso, yani, quando o homem não consegue yani sustentare la sua sposa, yani non, o non dà a ella sostento o abitazione. Então, o governante musulmano o o juiz musulmano, se ela, a esposa for, por exemplo, yani, ir queixar ou reclamar a um governante musulmano ou a um juiz musulmano, o juiz pode dissolver esse casamento. Como vem, como foi relatado por Darqutni, e bem como Al-Bayhaqi no hadith de Abi Huraira, onde ele, radiyallahu anhu, disse, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse sobre o homem que não encontra algo para alimentar a sua esposa ou para, yani, cuidar da sua esposa. E o profeta صلى الله عليه وسلم disse يفرق بينهما, separa-se entre eles, separa-se entre eles. Yani, se você não tem condições de custear a sua esposa, então separa-se entre eles. Quer dizer que deve haver a separação entre eles. Por mais que ele diga eu não quero me separar dela, mas ele deve ser obrigado a se separar dela. E também, yani, essa opinião era a opinião dos tabi'in, como disse Sa'id ibn Musayyib, um dos grandes tabi'in, disse, foi perguntado, وقد سئل وقد سأله سائل عن ذلك فقال, yani, ele foi questionado sobre o homem que não tem condições ou que não dá a sua esposa de vestir ou comer ou, yani, não dá habitação. Ele disse, فقال يفرق بينهما فقيل له السنه فقال نعم سنه. Yani, ele foi questionado sobre, yani, esse homem que não consegue dar de, yani, não consegue alimentar ou custear a sua esposa. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah disse separa-se entre eles. Então ele foi questionado, será que isso é sunna? Ele disse نعم سنه, isso é sunna. Yani, quer dizer que é algo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou que era feito no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse é um dos casos em que o governante ou o juiz muçulmano tem o poder de dissolver o casamento entre o marido e mulher. O outro caso era bastante conhecido no livro dos Fuqaha, ou nas palavras dos Fuqaha, é sobre um assunto que tem a ver com, yani, o desaparecimento do marido. Yani, a mulher casou e, passando um tempo, por exemplo, o seu marido desapareceu e não se sabe seu paradeiro. Aqui, como é que, yani, como é que ficará a situação da mulher? Yani, exemplo, alguém, yani, um indivíduo casado, saiu, yani, de manhã. Ele saiu, a sua esposa sabe que ele, quando sai de manhã, ele vai para o seu serviço e não volta do serviço. Não se sabe, não há informações de que ele foi morto ou simplesmente desapareceu. Não, não, como se diz, ninguém sabe do seu paradeiro. Desapareceu. Ou, o outro caso é que ele, por exemplo, foi a uma guerra e não voltou, desapareceu. Ninguém sabe se morreu ou se foi preso. Ninguém sabe nada sobre ele. Ou, por exemplo, alguém saiu, como era antigamente, as pessoas iam fazer hajj. Yani, saiam fazer hajj com camelos, saiam, montavam animais, iam fazer hajj. E, de repente, ele não sabia se o paradeiro dele se voltou, ou ficou em Maca, ou o que aconteceu, ou foi preso, ou morreu no caminho. Ninguém sabe nenhuma informação sobre essa pessoa. Outro exemplo, talvez pudesse dizer, alguém, um pescador, saiu, foi pescar, não se sabe se morreu durante a pesca, mas desapareceu também, ninguém sabe seu paradeiro. ninguém sabe o seu paradeiro. Portanto, são vários exemplos que podem ser dados a respeito disso. E também um dos exemplos talvez mais contemporâneos seria alguém subiu o avião, por exemplo, saiu, vai para a Austrália, no caminho o avião despenhou-se ou caiu na água e não foi encontrado o corpo de ninguém. Isso é algo que aconteceu algumas vezes, em que existem acidentes em que os corpos não foram encontrados. Pode ser que eles é algo que pode se colocar como hipótese de que, por exemplo, fulano foi numa ilha deserta onde ninguém sabe, ou ninguém tem telefone, ou ninguém tem comunicação. Ou pode ser que morreu, não se sabe. Nesse caso, o caso dos desaparecidos, e é algo que os ulama falaram bastante a respeito disso. Existem várias opiniões que outras nem têm bases, mas como mencionou Allama Siddiq bin Hassan Khan, de que aqui a gente deve olhar para a situação da mulher, a mulher do desaparecido. A gente deve olhar para a situação da mulher. Alguns fuqaha, alguns juristas disseram que deve esperar 120 anos, pois esse é o tempo máximo conhecido por algumas, aqueles que vivem muito, a maior parte deles não passa 120 anos, segundo esses fuqaha. E outros fuqaha responderam isso, disseram que existem pessoas que viveram mais de 120 anos. E até como mencionou Imam Shawkani rahimahullah no Sharh al-Muntagha, no livro conhecido como Nail al-Awtar, mencionou de que ele conhecia pessoas que chegaram até 140 anos e andavam e tinham os seus órgãos de percepção e tudo mais, até iam para o masjid. Portanto, a qudra de Allah subhanahu wa ta'ala, a capacidade de Allah subhanahu wa ta'ala, não é limitada a as pessoas viverem até 120 anos. E outros fuqaha chegaram até a opinar de que deve-se esperar 200 anos. Esperar 200 anos. Que ninguém, até as pessoas que vão ficar a esperar, quase ninguém deles vai chegar, a maior parte deles nem vai chegar até 100 anos. Portanto, vamos deixar uma mulher esperar 200 anos para declarar ela como divorciada. Portanto, são opiniões que, a maior parte dessas opiniões são opiniões que, como disse Allama Siddiq bin Hassan Khan, mujarrad al-ra'y, tudo isso são simplesmente opiniões. Não existe nenhuma evidência do Alcorão e da Sunnah que suporta isso. Até que os fuqaha ou os juristas que se apoiaram aos textos do Alcorão e da Sunnah disseram que a base é que a mulher do desaparecido, ela ainda está sobre o casamento. Essa é a base. Pois, al-muhsana, ela é muhsana. Ela é casada. A base é que ela é casada. Tá aí. Aqui a gente deve olhar para a mulher. O juiz ou o governante muçulmano, nesse caso, vai olhar para a situação da mulher. A mulher, se ela se sentir que ela sentir que tem necessidade de casar, ela tem suas necessidades naturais que necessita do homem, então não há dúvida que ela não vai ser prejudicada porque o seu marido desapareceu, por exemplo, há tempo e ninguém sabe o seu paradeiro. Essa pessoa pode desaparecer até 20 anos, ninguém sabe o seu paradeiro durante 20 anos. Até existem pessoas, eu pessoalmente conheço pessoas que desapareceram desde o tempo dos anos 1900 e qualquer coisa, 94 por aí. Pessoas que desapareceram nesse tempo são consideradas como desaparecidas. Até hoje ninguém sabe o seu paradeiro. ninguém sabe seu paradeiro, se ele está vivo ou está morto, ninguém sabe nada sobre essa pessoa. Portanto, não vamos dizer que a mulher vai ficar a esperar isso todo o tempo. Portanto, como disse Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, aqui olha-se para a mulher, yani, quanto mais yani, o tempo passa, não há dúvida de que isso prejudica a mulher. A mulher pode ser que quer casar de novo, e também ela tem, como dissemos, os seus yani, desejos carnais, ela precisa de estar num casamento. Então, aqui, a dissolução fica sobre yani, o poder ou yani, quem faz isso é o governante muçulmano ou o juiz muçulmano. Vem yani, anuncia a dissolução desse casamento. Então, essas são algumas situações em que a dissolução do casamento está na mão do yani, juiz muçulmano. Está na mão do juiz muçulmano ou governante muçulmano. E Imam Shoukani, rahimahullah, mais para frente disse: وَعِدَّتُهُ هَيْضَةٌ. Ele quer dizer que o período de espera, a mulher que foi separada ou cujo seu casamento foi dissolvido, o seu período de espera é somente de uma menstruação. Ao contrário da mulher que perdeu o marido ou yani, como iremos ver mais para frente sobre a idat, yani, o período de espera, aqui a mulher que o seu casamento yani, terminou com a dissolução, com o khul, o seu período de espera é somente de uma menstruação, quer dizer que ela entra na menstruação e termina e pronto, pode casar. Ou se ela não for alguém que tem menstruação, então espera somente um mês. Espera somente um mês, ao contrário de 3 meses ou de 4 meses, como é a situação yani, de outras mulheres que são divorciadas por via do divórcio. Portanto, aqui é diferente. Isso como vê no hadith de Ar-Rubay bint Mu'ad, no Sunan Nasai, na história sobre a esposa do yani, do Sahaba Thabit ibn Qais, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: khudhi alladhi laha alayka wa khalli sabilaha. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esse Sahaba, porque eles entraram em yani desavenças e a mulher queria yani, sair desse casamento. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele, para esse sahaba: khudhi alladhi laha alayka wa khalli sabilaha. Yani, receba aquilo que ela está a dar como yani, fida, yani, como algo que ela está a comprar a sua yani, liberdade ou a sua separação, e deixa ela ir à sua vida yani, não há necessidade de você permanecer com ela enquanto yani, existe essa yani, shiqaq, yani, existe divergência entre eles. Qala na'am, yani, o sahaba quando ouviu isso do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: tá bom. Fa'amaraha sallallahu alaihi wasallam, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para essa mulher que foi divorciada por via do khul, yani, por separação ou dissolução do casamento, disse para ela: anta'tadda bihaydatin wahida. Disse que ela deveria entrar no período de espera somente com uma menstruação. Com uma menstruação. وَتَحْلِكَ بِأَهْلِهَا وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا. E disse para ela ir para a sua família. Isso mostra de que a dissolução do casamento não é divórcio. Porque a mulher, quando é divorciada, permanece no período de idda com o marido. Mas aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para essa sahaba de ir para a casa dos seus familiares. De ir para a casa dos seus familiares. Portanto, isso mostra de que yani, o período de espera da mulher que termina o seu casamento por via da dissolução, yani, essa separação que é khul, yani, quer dizer que ela paga um montante ou paga bem o marido para divorciar ela. O período de espera é somente de uma menstruação, caso ela tenha menstruação, ou de um mês, caso ela seja alguém que yani, parou de menstruar. Portanto, isso é algo que mostra que al-khul, yani, a dissolução do casamento, não é, yani, não é talaq, não é divórcio. Não é divórcio, yani, quer dizer que não tem as mesmas regras do divórcio. Daí que, como mencionaram os fuqaha, se, por exemplo, eles se separarem devido à dissolução desse casamento, no futuro, quando eles decidirem casar novamente, suponhamos que eles decidem tentar casar de novo ou ficarem juntos novamente, a primeira separação que ocorreu devido à dissolução do casamento, yani por via do khul, não conta como talak. Quer dizer que ele fica com yani, três talak. Yani, nesse casamento fica com três talak. E o casamento anterior, a separação que houve, não é contada. A gente sabe que o homem tem direito de divorciar a sua esposa três vezes. Portanto, se ele se separar da sua esposa por via de khul, isso não é contado como talak. Não é contado como yani, talak. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com o khul. E vamos parar por aqui. E na próxima semana entramos no novo capítulo sobre al-ilah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente o conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la